Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima sexta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 30 de julho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Paraná recebe mais 332 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nos próximos dias. Leitos para tratamento de Covid-19 são desativados em Londrina. Na série Paraná em Tóquio, a esgrimista Carmen Oliveira vai para sua primeira Paralimpíada com o sonho da medalha. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O Ministério da Saúde confirmou na tarde desta quinta-feira o novo lote de vacinas contra a Covid-19 destinadas ao Paraná nos próximos dias. São 332.980 imunizantes, sendo 256.580 destinados à primeira aplicação. O procedimento será o mesmo, com envio direto para o Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, e distribuição aos municípios após a organização e checagem. O lote é composto de vacinas Comirnaty, da parceria Pfizer-BioNTech, e da Coronavac. Todas as primeiras aplicações serão destinadas ao calendário por faixa etária, dentro da previsão de completar a vacinação em adultos já em agosto. O Paraná recebeu nesta semana 649.420 doses. 60 leitos de enfermaria do SUS para atendimentos de casos de Covid-19 foram desativados em Londrina, no norte do Paraná. Até terça-feira, o município tinha 196 leitos e nesta quinta-feira eram 136. Foram desativados 30 leitos do Hospital da Zona Norte e 30 do da Zona Sul. O governo explicou que a redução foi decidida após avaliação das condições dos hospitais, como quantidade de pacientes internados e movimentação nas instituições. A Secretaria de Estado de Saúde explicou que houve uma redução significativa do número de pessoas internadas pela doença nos últimos dias. Nesta quinta-feira, 65 pessoas estavam internadas com diagnóstico positivo. Um projeto da PUC Paraná oferece apoio psicológico gratuito. Saiba mais no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
Os pesquisadores ligados ao Núcleo de Direitos Humanos e ao Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná estão desenvolvendo o Aldeia Solidária, um projeto para acolher e dar apoio psicológico gratuito às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e psíquica. Os atendimentos são agendados de acordo com a disponibilidade da pessoa inscrita e do profissional voluntário. As sessões são realizadas de segunda a sexta-feira por videochamada ou telefone e com duração de 30 a 60 minutos. Ao todo, são 23 psicólogos voluntários. Podem participar do Aldeia Solidária todas as pessoas maiores de 18 anos que necessitem de apoio psicológico. Os interessados devem se inscrever pelo site oficial do projeto aldeiasolidaria.com.br. Repetindo, aldeiasolidaria.com.br, e aí é só aguardar o contato da equipe. O prazo para as inscrições para o concurso do Banco do Brasil foi prorrogado até 7 de agosto. São 140 vagas no Paraná para o cargo de escriturário com o nome de relacionamento de agente comercial. As inscrições devem ser feitas pela internet até a meia-noite do dia 7 e tem valor de R$ 38,00. Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo e pelo menos 18 anos até a data da contratação. O concurso terá provas objetivas e redação previstas para o dia 26 de setembro. Segundo o banco, a aplicação das provas seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a cidade de realização das provas. Mais informações no site sesgranrio.org.br. Repetindo, sesgranrio.org.br. Repórter Jomar Valença.
Programa de combate à obesidade infantil em Maringá está com as inscrições abertas. Quem traz os detalhes é a Luciana Penha.
A obesidade na infância e adolescência é um problema de saúde pública. O excesso de peso afeta a saúde e a autoestima das crianças e adolescentes. A Unicesumar desenvolve um programa de combate à obesidade infantil com uma equipe multidisciplinar que inclui nutricionistas, psicólogos, professores de educação física, entre outros. Pela primeira vez, esse trabalho será voltado também aos pais das crianças e adolescentes. É o programa Pais e Filhos. O coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em Promoção da Saúde da Unicesumar, Braulio Henrique Branco, diz que para a criança e o adolescente ter sucesso no tratamento, é preciso do envolvimento da família.
Para a gente ter sucesso no processo de tratamento da obesidade, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, nós precisamos da participação da família. Porque os adolescentes anteriormente aqui no nosso projeto, eles recebiam as informações, só que eles chegavam em suas casas e dentro de casa não batia essa comunicação do que era passado aqui e do que acontece dentro dos seus respectivos lares. Então a gente tem as coletas de sangue, que são realizadas pela equipe da biomedicina. Nessas coletas a gente vê, por exemplo, o risco cardiovascular, risco cardiometabólico. Então a gente faz toda uma triagem, desde a parte relacionada ao metabolismo, como em relação aos aspectos nutricionais, aos aspectos psicológicos e também a relação da parte física. Então, eles passam, esses adolescentes e pais, por uma bateria de exames. Após a bateria de exames, nós fazemos a adequação do processo de tratamento deles, conforme os resultados desses exames. Então, eles vêm até a instituição, eles recebem orientações para a promoção da saúde e combate à obesidade. Então, tanto os pais quanto os filhos recebem essas instruções. Então, nós temos, por exemplo, atividades de psicoeducação que são realizadas com os filhos. E no mesmo momento, os pais estão recebendo essas informações. E depois a gente faz o quê? Uma roda de conversa entre pais e filhos para alinhar a conduta que é realizada em casa.
Além de acompanhar o tratamento das crianças e adolescentes, a família precisa dar o exemplo, se alimentando de forma saudável e se exercitando. Algumas vezes, filhos obesos têm pais também acima do peso.
Tem uma relação, sim. Então, existe uma relação alta entre obesidade familiar. Então, geralmente, essa criança que ela tem excesso de peso, quando nós olhamos para os pais também têm excesso de peso. Tá? Ela não é uma relação direta, não é 100% das famílias que a gente vai encontrar isso. Mas nós temos uma boa relação entre a obesidade em todos os membros da família.
E os pais Sim. têm que fazer exercício também? Não basta mandar o filho se exercitar, ele tem que dar o exemplo?
Sim, então aqui nós temos agora essa condição. O pai tem que trazer o filho e fazer juntamente com o filho e seguir a nossa proposta, tanto para atividade física quanto para a nutrição e psicoterapia em grupo.
O atendimento começa em agosto. São 3 grupos atendidos em 3 dias da semana, no período noturno.
Nós temos 3 horários, às segundas, quartas e sextas. O primeiro grupo começa às 18 horas. Nós temos um segundo grupo que começa às 19 horas e um terceiro grupo às 20 horas. Então, eles vão ter instruções sobre nutrição, sobre manejo da saúde mental e atividade física durante, por exemplo, em torno de 1h40 por dia. Mas aí nós temos as atividades que são começadas sempre pela parte teórica. Então, nós terminamos a parte teórica ou de nutrição ou para a promoção da saúde mental e depois disso as pessoas vão fazer os exercícios físicos, né, a família.
As inscrições para o programa estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo telefone da Unicesumar, 3027-6360, ramal 3479, em horário comercial. De Maringá, Luciana Penha.
A conjunção de fenômenos como a estiagem e momentos cruciais de algumas das principais culturas agrícolas paranaenses, as fortes geadas ocorridas no final de junho e meados de julho e a agressividade de algumas pragas levaram à redução na estimativa da safra de grãos 2020-2021. O relatório divulgado nesta quinta-feira pelo DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, aponta que vão ser produzidas 34 milhões e 400 mil toneladas em 10 milhões e 400 mil hectares. O volume é 16% menor em relação a 2019-2020, ainda que a área seja 4% maior. O secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, analisou a situação.
como era de se esperar, reposicionando fortemente para baixo a nossa estimativa global. Isso decorre de uma perda substancial de mais de 8 milhões e 750 mil toneladas só em milho safrinha e feijão de segunda safra, o que trouxe um prejuízo acumulado aos agricultores de mais de 12 bilhões de reais.
Foram gerados 118 mil empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2021 no Paraná, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta quinta-feira. O saldo é a diferença entre as 752 mil contratações e os 634 mil desligamentos realizados no estado nos seis primeiros meses do ano. Em números absolutos, o Paraná foi o quarto estado que mais abriu vagas de trabalho formais no período, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Proporcionalmente, o aumento nas vagas gerada foi de 4,31% no período, a décima melhor marca do país. O resultado é superior à média nacional de 3,90% de aumento. Índices de confiança do comércio e serviços atingem níveis superiores ao patamar pré-pandemia. Quem traz os detalhes é José Ville.
Economia.
Pela quarta vez seguida, os índices de confiança do comércio e dos serviços tiveram altas. O índice de confiança do setor de serviços cresceu 4,2 pontos e chegou a 98 pontos em uma escala que vai de 0 a 200. Este também foi o maior nível alcançado desde março de 2014, mostra a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O índice de pesquisa, que mede a confiança no futuro, avançou 6,5 pontos, chegando a 105,6 pontos. O índice da situação atual, que mede a percepção do momento presente, subiu 1,7 ponto, chegando a 90,4 pontos, também em uma escala que vai de 0 a 200. O índice de confiança do comércio subiu 5,1 pontos no mesmo período, atingindo 101 pontos, um nível mais alto desde janeiro de 2019. Foi a terceira alta consecutiva do indicador. Todos estes indicadores estão mostrando o crescimento do otimismo no setor de comércio e serviços no Brasil. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
Após mais uma manhã com geadas em boa parte do Paraná, mais fortes no Centro-Sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba. Durante essa sexta-feira, a nebulosidade aumenta no litoral paranaense, mas sem previsão de chuvas. No interior esquenta um pouco mais à tarde, mas ainda com valores a menos. A temperatura máxima prevista para Maringá é 19 graus, Londrina 17, Foz do Iguaçu 17, Cascavel 16, Pato Branco 17, em Guarapuava a temperatura máxima é 13 graus, em Ponta Grossa também 13 graus, em Telêmaco Borba 15 graus, Curitiba tem como temperatura máxima prevista 12 graus e Paranaguá 14 graus. No próximo bloco, série Paraná em Tóquio conta a história da esgrimista Carmen Oliveira, que encara sua primeira Paralimpíada. Paraná em Rede, volta já.
Paraná em Rede.